Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. O Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, dia 19 de abril, já está no ar, iniciando aí mais uma semana para levar informação para você, caro ouvinte. Então, fique conosco, afinal de contas, esse programa é feito para você e por você, tá certo? O Jornal do Meio-Dia, 19 de abril, segunda-feira, está no ar. E desde já obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você, ouvinte da Gabriela FM. A partir de agora vai ficar bem informado no Jornal do Meio-Dia. Informações regionais, estaduais, nacionais e internacionais. E também você pode participar através do nosso WhatsApp. Manda mensagem escrita 988-29-1029. E logo mais a gente libera o telefone 3675-2000. Coutinho Neto chega já já com as informações policiais, Kátia.
É, isso mesmo, ao vivo já já Coutinho por telefone. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Eminho, tá sintonizado no Jornal do Meio Dia, né, amigo? Um abraço para você. Ele disse que hoje é aniversário de Pau Brasil, que bacana. Então parabéns aí a todos de Pau Brasil, mais um aniversário aí do município. Hoje, dia 19 de abril, dia do índio, né? E por lá nós temos muitos índios. Aproveitar e mandar um abraço a todos os indígenas aqui da região, principalmente aqui do sul, extremo sul da Bahia. E lembrar, Marcos Bezerra, que hoje nós vamos ter uma entrevista em homenagem aos indígenas. Sim. Convidamos o vereador Cláudio Magalhães Tupinambá, ele que é o primeiro indígena a compor a Câmara de Vereadores de Ilhéus. Então, achamos interessante convidá-lo, né, para mostrar à população que aqui na região tem um indígena, assim, numa Câmara de Vereadores. Porque os índios têm conquistado muitos espaços na sociedade e pode conquistar muito mais, né? Então, Cláudio, o vereador Cláudio Tupinambá, vai conversar conosco ao vivo por telefone. É, mandar um abraço também, desejar parabéns ao Rodrigo Lang, da CDL de Ilhéus, aniversariante do dia também. Rodrigo, abraço para você, viu? Em nome de todos aqui da Gabriela FM, a CDL, nossa parceira, né? Tá sempre anunciando aqui. Um abraço aí para você, Rodrigo, que também tá sempre nos informando, né, Marcos? A gente precisa que...
Isso.
Perturba logo o Rodrigo. Rodrigo, confirma a informação aí para nós, o comércio. Bem, desde já, obrigada a todos pela audiência. O Jornal do Meio-Dia dessa segunda-feira, iniciando mais uma semana. Bom início de semana a todos. Então, JMD no ar é um oferecimento da rede UniFTC. Nota Enem, o vestibular também. Você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo o curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E um oferecimento também da Supermoda Ilhéus. Duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. 12 horas e 12 minutinhos. A partir de agora, vamos de manchetes em alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal O Dia, de Teresina. Shoppings e bares funcionam até as 10 da noite, lá em Teresina.
Folha de Pernambuco, rede estadual retoma aulas hoje.
Isso é lá em Pernambuco, tá, minha gente? Jornal do Comércio, Recife, estado tem menor taxa de mortalidade do país.
Diário do Nordeste, capital vacinou 70% dos idosos de 60 a 74 anos.
No caso, em Fortaleza, no Ceará. Tribuna do Norte, de Natal, empresas de ônibus querem receber por quilômetro rodado. Olha só.
O estado do Maranhão, de São Luís, mais de 1.300 indígenas já tiveram Covid no Maranhão.
É realidade em diversos estados, né, Marcos? Uhum. Brasileiros aí. Os indígenas também se infectaram bastante com a Covid-19, infelizmente. Vamos de jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Miséria extrema na pandemia. Mais de 50 mil famílias passam por fome nas favelas de Alagoas.
O estado de São Paulo, Covid reduz em mais de 3 anos expectativa de vida em estados.
Jornal Agora, de São Paulo, fuja dos principais golpes contra consignado do INSS.
O dia do Rio, praia é proibida, mas nem parece.
É, o povo se joga, né?
Aqui também acontece isso.
Muito. Vamos de jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte. Doentes crônicos sofrem na briga por prioridade. Em relação à vacina, né? Isso lá em Belo Horizonte.
0 hora de Porto Alegre, Rio Grande do Sul tem 604 obras na área de educação inacabadas ou que não saíram do papel.
Rapaz, que tristeza, né? Esquecem que investir na educação é importante. Alô, Rio Grande do Sul. Alô, seu governador. Para de briguinha besta com o governo federal e invista aí nas suas obras. E por fim, jornal Correio do Povo de Porto Alegre. CPI da pandemia mira ex-ministros. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Você que quer enviar mensagem escrita para o WhatsApp, para a gente divulgar aqui sua denúncia, sua reclamação, pode mandar já, tá? Mensagem escrita para o WhatsApp. Nada de mensagem de áudio nem ligação. A gente não atende e nem coloca mensagem de áudio no ar. Claro, só devidamente agendado aí, tudo programado. Bem, para quem vai ligar e falar conosco ao vivo, aguarda um pouquinho que a gente vai liberar também ainda hoje a participação por telefone, tá bom? Aqui no Noticiário Regional a gente divulga agora os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Ilhéus, vamos de boletim da Covid de Ilhéus, saiu ontem dia 18, informa que são 16.081 casos confirmados no município, deste total 15.360 curados. Ilhéus tem 313 casos ativos, infelizmente chegando aí agora aos 408 óbitos por conta da Covid-19. Dos 81 leitos de UTI para Covid, 79 estão ocupados. Olha só, Marco. De 81, 79 ocupados. Então, é, né? Só 2 vagas. Lotação mesmo. E aí você pega aqui, tem um detalhe, né? No boletim da Covid de Ilhéus. 21 pacientes internados em leitos de UTI são de Ilhéus, tá? Desses 79, 21 pacientes são de Ilhéus. E 58 são pacientes de outros municípios. A maioria são de outros municípios. Por que a maioria vem de outros municípios? Porque a regulação da Secretaria de Saúde do Estado, né, encaminha as pessoas para onde tem UTI disponível, tá? Isso acontece em Ilhéus, em Itabuna também. No boletim da Covid de Itabuna, que também saiu ontem, dia 18, informa que o município registrou 28.071 casos confirmados de Covid. Deste total, 27.146 curados. O município tem 434 casos ativos e, infelizmente, 501 óbitos. Meu Deus do céu. Quem diria, hein? Que Ilhéus e Itabuna fosse chegar a esses números tão altos assim de óbitos. O município de Itabuna tem 35 pessoas internadas em leitos de UTI, 14 leitos disponíveis. Olha só, Itabuna com bastante leito aí. Leitos de UTI disponíveis. Lá tem 44 pessoas em internamentos clínicos, Covid, 24 leitos disponíveis. Bastante vagas lá no município de Itabuna, que aumente mais e que não sejam ocupadas. E que quem saia desses leitos saia recuperados, né? Todo mundo curado, em nome de Jesus. Ó, a gente aproveita para falar de vacinação, drive-thru, primeira dose, tá? De vacina para idosos com 61 anos ou mais, em Ilhéus. Começou hoje, às 8 da manhã e vai até a 1 da tarde. Drive-thru na Avenida Soares Lopes e drive-thru na Praça São João Batista, no Pontal. Atenção idosos a partir de 61 anos, tá? A partir de 61, drive-thru para a primeira dose de idosos. Avenida Soares Lopes, Praça São João Batista, no Pontal. Tá bom? Amanhã, na terça-feira, dia 20 de abril, também tem, tá? Idosos a partir de 60, porque hoje é a partir de 61. Amanhã, a partir de 60 anos. É de 8 da manhã a 1 da tarde, mesmo local, tá? Nesses mesmos locais, drive-thru. Avenida Soares Lopes e Praça São João Batista, no Pontal. Aproveitem aí para se vacinar, viu, idosos? Muito importante. Olha, são 12 horas e 18 minutos. A gente tem um recado aí importante também, né, Marcos? Para todos os nossos ouvintes, pessoal do comércio, quem precisa ir ao comércio. Então, fique atento, porque tem muita gente que prefere, das comunidades, principalmente, né, Marcos, a região e a outras cidades, acabam vindo, escolhendo sábado para vir para o comércio. Então, vamos informar aí como é que fica o feriado de São Jorge em Ilhéus, que foi transferido para o sábado, é isso?
É, o Sindicato do Comércio Varejista de Ilhéus, o Sicomércio, informa que as lojas funcionarão normalmente na sexta-feira, dia 23. O feriado de São Jorge, comemorado no dia 23 de abril, foi transferido para o sábado, dia 24, com o objetivo de minimizar os impactos que o comércio tem sofrido por conta da pandemia do novo coronavírus. De acordo com o Sicomércio, a proximidade do feriado nacional de Tiradentes, comemorado na quarta-feira, dia 21, com o feriado municipal, seria prejudicial para o comércio de Ilhéus, Cátia.
É, porque um feriado na quarta e um na sexta, né? Ainda mais nesse momento que o pessoal está precisando vender bastante, realmente atrapalharia, né? Então, lembrando, viu, minha gente? Muita gente já me perguntou, já mandou mensagem. Quarta-feira, dia 21, é feriado nacional. Então, o comércio estará fechado em Ilhéus, tá? Na sexta-feira, que também seria um feriado, mas municipal, vai funcionar normalmente. Por quê? O feriado foi transferido para o sábado. Então, no sábado, o comércio permanece fechado. Então, vocês aí das comunidades, né, que geralmente se organizam para vir no sábado no comércio, é melhor vir na sexta-feira. No sábado estará fechado. Bem, 12 horas e 20 minutos, nosso repórter Coutinho Neto está na linha, faz a primeira entrada de hoje aqui no Jornal do Meio Dia com muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Bom início de semana e obrigada, viu? O prato lá que você mandou para mim estava delicioso. Você e Carmen, né, arrasaram.
Tá certo, Kátia. Muito boa tarde. Mas mérito de Dona Vanessa. Ela também foi coadjuvante
aí. Ela que fez.
E ajudou nesta porção, viu?
Então, vou mandar um beijo para Vanessa, né? Obrigada, viu? Obrigada, Vanessa. Estava delicioso. Aliás, ainda tá, meu filho, que ainda tem.
Tá certo. Obrigado, Marinho. Boa tarde. Foi bom presencialmente, sabe? Porque a gente se para a semana toda por telefone, com você, com o Marcos, com os ouvintes da Gabriela FM. Mas devido a essa pandemia, esse contato nosso de estarmos nos encontrando realmente está muito restrito. Estamos
respeitando
todas as ordens de distanciamento, porque não é brincadeira ainda.
Ô, Coutinho. Vale lembrar que é o segundo drive-thru que você faz, você e Carmen, né? Entregou o presente de aniversário, depois drive-thru trazendo essa comida deliciosa.
Ah, que beleza. Ótima semana para você, viu? Marcos, também boa tarde para você. Você, Marcos, agora é a bola na vez. Não? Tá certo, Marcos? Ótima segunda-feira, uma ótima semana, muito boa tarde.
Boa tarde, Coutinho. Um grande abraço para você. Excelente início de semana.
Você sabe que se mora no meu coração, não paga aluguel, né, Marcos?
Com certeza.
Vamos lá, então. Você no Jornal do Meio Dia também. Vocês todos moram em nossos corações, da Gabriela FM. E a partir de agora, convido a todos para embarcarem comigo. Porque, olha, tem tanta informação que temos um resumo aperitivo hoje, nesta segunda-feira. Vocês vão acompanhar comigo a partir de agora, a bordo da sua viatura da 102,9, aqui no Jornal do Meio Dia, do que foram os passos principais polícia de Ilhéus, na nossa região. Olha, começando registrando que na manhã de ontem, domingo, Rodrigo Dias Reis dos Santos, de 31 anos de idade, acabou vindo a óbito após confronto com policiais militares, dá certo aqui na cidade de Ilhéus, na zona sul do município. Segundo o que foi informado através do núcleo de inteligência da polícia, Rodrigo era considerado um indivíduo periculosidade e já possuía vasta ficha criminal. De acordo ainda com as informações policiais, o fato foi o seguinte, hein? Acompanhe comigo o cronograma dessa história. Ontem, por volta, domingo, às 6 horas da manhã, a guarnição, ela foi convocada até ir à Praia de Lençóis, que fica na zona sul do município de Ilhéus, entre Ilhéus e Una, após uma denúncia anônima de que havia movimento suspeito em relação ao crime organizado. A guarnição foi lá, claro, nada em lençóis. Na sequência, os policiais foram até a praia do Acuípe e encontraram alguns criminosos armados que prontamente atiraram contra os agentes que estavam nessa guarnição da Petro 70, entre eles o próprio Rodrigo, que foi alvejado no confronto e não resistiu aos ferimentos. A polícia informa ainda que Rodrigo já tinha diversas passagens pela polícia, o mesmo já havia sido preso, por exemplo, por tráfico de drogas e por porte ilegal de arma de fogo. Já passou também pelas delegacias de Itabuna, Jequié, aqui de Ilhéus e também outras delegacias de toda a nossa região. Ainda nos últimos dias do final de semana, a 68 CIPM, Companhia Independente de Polícia Militar, responsável pelo patrulhamento do centro da cidade e algumas focos também do bairro do Malhado, iniciou a operação Saturação, em razão dos constantes ataques das organizações criminosas que vem fazendo na cidade de Ilhéus. Inclusive, está em evidência ultimamente uma guerra envolvendo organizações pertencentes ao Alto do Coqueiro e também ao Alto da Tapera, que vem deixando moradores da comunidade em pavorosa. Desta forma, os policiais militares foram informados por populares a respeito do tráfico de drogas no Alto do Coqueiro, no Barro do Malhado. Foi feita a incursão. O homem, ele foi detido e após ser verificada em posse desta pessoa, uma substância análoga a entorpecente, balanças de precisão e também uma certa quantia em dinheiro. O indivíduo, os materiais apreendidos foram devidamente encaminhados à Delegacia Territorial de Ilhéus, aqui na sétima Copim, para as medidas cabíveis. Ainda em relação ao município de Ilhéus, olha, a direção do presídio advogado Ariston Cardoso solicitou junto ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que autorizasse a transferência do traficante francês, o Rémi Cohen, caçado que era pela Interpol, e ele foi procurado durante vários tempos pela Interpol, que é a polícia internacional, em todo o mundo, e ele foi finalmente capturado no início deste mês por agentes da Polícia Federal no município de Itacaré. E ele acabou sendo transferido para Ilhéus, mas o presídio de Ilhéus pede a sua transferência para a unidade prisional de Salvador. Segundo ainda a direção do presídio Ariston Cardoso, a justificativa é que se trata de um condenado na França e alvo de pedido de extradição. Ficar na cidade de Ilhéus, onde há apenas presos em caráter. O francês era procurado por como, imagine só, senhores, o maior delivery, ou seja, o maior ponto de transmissão de drogas em Paris, a França, e estava na lista dos mais procurados pela Interpol a nível mundial. Olha, um homem suspeito de participar de um duplo homicídio na região do Oricó, que é região. Ele morreu em confronto com a polícia da Companhia Independente de Policiamento Especializado, a CIP do Polo, e da Polícia Rodoviária Federal, do Centro Industrial de Aratu, em Salvador. Na operação, a polícia encontrou uma pistola 380, várias munições de 9mm, munições de .40, uma porção grande de maconha, 19 porções de cocaína e um caderno ainda contendo contabilidade de ilícitos. Conforme a polícia, informações davam conta de que um veículo que teria envolvimento com ações criminosas estava seguindo em direção a Salvador. Foi feita a barreira. Foi montada pela CIP e pela PRF na noite da última sexta-feira, quando houve um confronto com os criminosos 4 da manhã, na madrugada do último sábado. Os bandidos abandonaram o veículo, homicidaram-se no matagal, na área do CIA. CIA é o Centro Industrial de Aracu. Após cerco e patrulha rural, um dos indivíduos foi encontrado morto. A polícia ainda informou que o veículo roubado na região e pediu a entrada na Estrada Branca, foi recuperada na ação policial. Mas, infelizmente, daqui a pouquinho eu vou retornar com várias tragédias que ocorreram aqui em nossa grande Bahia, dentre elas a morte prematura do comandante da 77 CPM, ele acabou vindo a óbito no último ano de semana após sofrer um grave acidente automobilístico. Ele estava em uma motocicleta também, um empresário que pôs no município de També. Continue aqui no precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada pelas informações. São 12 horas e 29 minutos. Então, antes de ir para o intervalo comercial, dá tempo a gente falar um pouquinho sobre essa questão do toque de recolher, tá? A gente já entra no noticiário estadual, fala também do sul da Bahia, óbvio, e de todo o estado. Então, gente, o novo decreto estadual estabelece diferentes horários do toque de recolher, levando em conta a região onde o município está localizado. Para 208 cidades, a restrição passa a vigorar das 8 da noite às 5 da manhã, do dia 18, né, desde ontem, até 26 de abril. Então, lembrando que aqui no sul da Bahia, tá, Ilhéus e Itabuna, é de 9 da noite às 5 da manhã o toque de recolher. Nos demais municípios, fica restrita a locomoção noturna e vedados a qualquer indivíduo, a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 9 da noite às 5 da manhã, tá? Desde ontem até 26 de abril, aqui no sul da Bahia. E a medida foi publicada ontem na versão online do Diário Oficial do Estado. Os estabelecimentos comerciais que funcionem como restaurantes, bares e congêneres, localizados nos municípios do anexo 1, que está lá no Diário Oficial, deverão encerrar o atendimento presencial às 7 da noite. Permitidos o serviço de entrega em domicílio, que é o delivery de alimentação até a meia-noite. Fica vedada em todo o estado a venda de bebida alcoólica em qualquer estabelecimento, inclusive por delivery, no período de 18 horas do dia, ou seja, 6 da noite do dia 23, até as 5 da manhã de 26 de abril. Entenderam? Então, de 23, das 18 horas do dia 23, tá? Até as 5 da manhã do dia 26 de abril. Então, excepcionalmente, essa medida não se aplicará aos municípios listados no anexo 2, você entra lá no Diário Oficial, porque não tem como eu listar aqui todos os municípios para vocês, em que a taxa de ocupação de leitos de UTI se mantenha por 5 dias consecutivos igual ou inferior a 75%, tá? A circulação dos meios de transportes metropolitanos deverá ser suspensa das 9h30 às 5 da manhã, de 18 de abril a 26 de abril, e a circulação lá na capital, Ferry Boat, né? Também de 9h30 da noite, mesmo período. A circulação de lanchinhas também. Olha, aulas e eventos. As atividades letivas nas unidades de ensino públicas e particulares poderão ocorrer de maneira semipresencial, conforme disposições editadas pela Secretaria da Educação do Estado e também nos municípios listados lá no anexo 2 do decreto do Estado também, em que a taxa de ocupação de leitos de UTI se mantém por 5 dias consecutivos igual ou inferior a 75%. A realização das atividades letivas semipresenciais fica condicionada à ocupação máxima de 50% da capacidade de cada sala de aula e ao atendimento dos protocolos sanitários estabelecidos. No restante do estado, continuam suspensas até 26 de abril as aulas presenciais, tá? Então, lembrando que o sul da Bahia entra aí nesse toque de recolher de 9 da noite às 5 da manhã. Está valendo desde ontem e vai até o dia 26 de abril, não é isso, Marco?
Isso aí, Kátia.
Bem, vamos a um rápido intervalo comercial? Voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
102.9.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
12 horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Olha, hoje é dia 19 de abril, né? Portanto, é dia do índio. E nós da Gabriela FM, em homenagem aos indígenas, convidamos para uma entrevista ao vivo por telefone o Cláudio Magalhães Tupinambá, do PCdoB. Ele é o primeiro vereador indígena a compor a Câmara de Vereadores de Ilhéus. E ele vai falar conosco a partir de agora. Boa tarde, vereador Cláudio. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, ouvintes da Gabriela FM.
Aqui ao meu lado nós tem o meu colega Marcos Bezerra, viu, vereador?
Ok. Um abraço, Marcos Bezerra.
Boa tarde, Cláudio.
Vereador, para quem não sabe, né, o senhor é professor, né, inclusive técnico judiciário, tem apenas 54 anos, é muito novo ainda. O senhor é casado, tem filhos?
Tenho uma companheira e tenho dois filhos, né? Larissa, de 29 anos, e Pedro, com 19.
Ou seja, pai de família também. Parabéns, então, vereador. Parabéns ao senhor Cláudio Tupinambá por essa conquista, né? Primeiro indígena a entrar, a compor a Câmara de Vereadores de Ilhéus. Então, para quem não sabe, ele faz parte do povo Tupinambá, aqui da região, e eu gostaria de aproveitar para o senhor falar um pouquinho, né, do povo Tupinambá aqui da região, para quem não conhece aí o povo Tupinambá.
É isso, né? Os índios Tupinambá, os povos originários dessa terra, que estavam aqui enquanto os pesadores, invasores do Brasil chegaram. O Tupinambá, ele está em o povo Pataxó, de Porto Seguro, Cabralha e Prado, e entre o povo Pataxó, Ranranhan, Itaju do Colônia, Pau Brasil e Camacã. Nós compomos e reivindicamos a demarcação de uma área de 47 mil hectares entre Ilhéus, Una e Guararema. As áreas tradicionalmente ocupadas pelo povo indígena Tupinambá, a Olivença, que foi aldeamento jesuítico até 1860, onde logo depois esses indígenas, né, que ocupavam a vila de Olivença, formaram as 23 comunidades indígenas que a gente tem hoje, né? Sapucaíra, Quipe, Curupitanga, Cururutinga, Serra Negra, Serra das Trempes, Serra do Padeiro e nosso cacique Babau. E tivemos a primeira cacique, né? Cacique Valdelice Amaral, Jamapoti, e hoje o sistema de saúde, né, a CESAI, no polo base aqui de Ilhéus, atende a quase 6 mil indígenas, entre eles os que estão na área, né, vivendo nas suas terras, outros estão trabalhando em fazendas dos agricultores, e os outros aguardando, né, em áreas de retomada, que foram constituídas em aldeia, a demarcação desse território, para que a gente possa ter a dignidade, né, e sustentar as nossas famílias sem depender de auxílio externo, né? Nós precisamos dessa demarcação urgente, que já se arrasta aí só num processo jurídico, né, há mais de 30 anos.
Nossa. Vereador, eu tenho uma fala do senhor aqui quando o senhor tomou posse na Câmara de Vereadores de Ilhéus. O senhor afirma ter consciência de estar realizando um sonho, né, dos índios Tupinambá de Olivença, e que considera um momento histórico dando início a uma representação dos povos originários do município. E disse: tenho plena consciência das responsabilidades que estou junto com os meus eleitores, assumindo neste momento histórico dessa casa. Afinal, depois de 486 anos de capitania hereditária, um indígena está aqui para representar o povo originário dessa terra, o senhor afirmou em seu discurso de posse. É isso mesmo?
É isso mesmo, né? Hoje, no parlamento, né, e as pessoas ainda têm dificuldade de entender, né, quem executa serviços, né, é o prefeito, é o governante que está aí, né? Nós, no poder legislativo, contribuímos, né, através de indicações, de requerimentos, formulando leis que possam vir amparar o município para atender as diversas demandas da cidade, mas também a responsabilidade de defender os direitos dos povos originários, do povo indígena, principalmente do povo indígena Tupinambá. E aí a gente vê as dificuldades que temos, né? As estradas todas abandonadas, principalmente os indígenas, né, que produzem, né, e vivem da sua produção precarizados, porque não tem transporte para trazer os seus produtos para venda aqui no centro da cidade. E com esse Covid, né, com essa pandemia, né, que requer uma atenção especial da saúde, a gente, nesse momento, né, pede às autoridades que tenham mais atenção com o povo indígena, não só hoje, né, que é dia do índio, mas durante todo o ano, porque somos seres humanos, somos contribuintes também para esse município e precisamos desse acolhimento.
Bem lembrado, Ilhéus passa por um momento delicado aí em relação ao transporte público, coletivo. A Câmara de Vereadores, né, vinha aí discutindo esse assunto, mas infelizmente não chegou a uma conclusão, né, que a responsabilidade é da Prefeitura de resolver esse problema, né, vereador?
É isso, né? A gente tem a questão das estradas, né, que é particularmente o município, né, e o prefeito aqui tem que fazer um programa, sei lá, um calendário, né, de atendimento, porque a gente também sabe que são muitos distritos que estão nessa situação, não só Olivença, mas a gente precisa de agilidade, né, porque cada dia que passa, mais difícil fica. E a questão da concessão do transporte público, que o prefeito diz, né, que tem um decreto para circular 100% do transporte coletivo, e a gente não vê isso na prática, né? Muitas vezes estão tendo só um horário de ônibus de manhã e outra tarde para os distritos, que dificulta muito, né, a vida dessas pessoas.
Exatamente. Vereador Cláudio Magalhães Tupinambá, dia 29 o senhor vai participar de uma audiência especial sobre o abrigo indígena, é isso mesmo? O que vai tratar essa audiência? Fala para nós.
É isso, né? Dia 29 compõe também o abril indígena. Hoje já participei ontem, né, de diversas lives aqui do Movimento Nacional, da COIAB, da APIB, da APOINE e do MUPOIBA, que é o Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia, nesse intuito de garantir, né, a nossa resistência e a vida, né, dos indígenas, porque estamos em todo o Brasil, né, sofrendo com essa falta de recursos, né, para nosso atendimento. O presidente da República, né, tem essa dificuldade de entender, né, que nós temos direitos garantidos na Constituição de 88, direito à terra, à saúde, à educação, e nós vemos agora, temos que lutar pelo direito de existir, né?
E abril...
Nesse abril...
Abril é o mês indígena, da resistência indígena, não é isso?
É o mês de resistência e de luta dos povos indígenas, né? Uhum. A gente fazia sempre o acampamento Terra Livre em Brasília com as reivindicações do Movimento Nacional. Esses dois anos lá não pudemos fazer, estamos ocupando aí as redes sociais para divulgar e falar da situação de precariedade que está o povo indígena em todo o Brasil, inclusive com alguns mortes de lideranças indígenas, né, sendo vitimadas aí, tanto pelo Covid, como pela brutalidade, né, e o incentivo ao ódio das mineradoras e das grandes fazendas de agronegócio. Então aqui no nosso município, né, dia 28 eu faço...
É 28
essa audiência
ou 29?
Especial. É 29, desculpa. 29. Dia 29, né, nossa audiência especial, onde vai participar Joênia Apixana, a nossa primeira deputada indígena mulher. Né, nós tivemos Juruna, né? E me lembrei hoje de manhã dele, Juruna, que levava um gravador, né? Eu estou até pensando em comprar uns gravadores para os caciques de liderança do povo Tupinambá, porque toda eleição aparece lá um monte de promessas, né? E a gente não vê concretizado.
Verdade, bem lembrado. Vereador Cláudio, muito obrigada por sua participação aqui no Jornal do Meio Dia. Eu acho que quem não conhecia o senhor aqui na região acabou conhecendo melhor agora. Parabéns aí.
Isso.
E eu desejo um bom mandato e que o senhor faça esse trabalho em prol não só do povo indígena, mas em prol de todos aí do município de Ilhéus.
Pronto, eu queria agradecer de coração, agradecer aí ao nosso Valderico Júnior, a você e ao seu colega, né, de me proporcionar essa oportunidade de estar falando nesse horário e dizer que o povo indígena é resistente, está resistindo para existir. A gente tem esse entendimento que precisamos da solidariedade nesse momento também do povo não índio, daqueles que se interessam pela essa pauta indígena e se aproxime das lives, das organizações indígenas que estão fazendo coleta aí de alimentos, uhum. De utensílios, para que a gente possa se proteger, né, e passar por essa pandemia. Todos juntos, vamos usar máscara, vamos usar álcool gel, o distanciamento, para que a gente possa, em breve, estar comemorando, né? Porque nesse 19 de abril a gente tem muito pouco a comemorar. Então, o vereador... queria dar um abraço também a todos os caciques lideranças que estão lhe ouvindo aí, cacique Valdelice, cacique Sival, cacique Alício, lá no Acripe de Cima, 84 anos de luta. Cacique Babau lá na Serra, cacique Gildo, que é nosso representante da saúde, que tem feito um bom trabalho aí para nos orientar, cacique Valdenilson e cacique Ramon, que foram também candidatos e merecem todo o respeito do povo tupinambá.
O senhor
então,
falou
um abraço,
de...
muito obrigado pela esse espaço.
Antes do senhor desligar, o senhor falou de lives, tem algum Instagram que o senhor queira deixar para as pessoas acompanharem essas lives?
Pronto, tem o Instagram da APIB. Sim. É só procurar nas redes sociais, eles estão fazendo esses 3 dias, né?
APIB.
Vai até dia.
Fala pra gente de novo, APIB.
APIB, A-P-I-B.
Pronto.
APIB.
Pronto. Então tá certo. Obrigada então,
tá,
viu?
Joia.
Por sua
então
participação.
Nós vamos transmitir a nossa audiência pelo site da Câmara de Ilhéus. Também vamos pedir a retransmissão pela Rádio Andê, que é uma rádio dos povos indígenas aqui, para divulgar a nossa pauta, né, a nossa luta do povo tupinambá pela demarcação urgente do seu território.
Tá certo então, vereador. Um abraço para o senhor, muito obrigada pela disponibilidade.
Um abraço, obrigado a vocês.
Tá aí, você acabou de ouvir o vereador Cláudio Magalhães Tupinambá, ele é o primeiro indígena a compor a Câmara de Vereadores de Ilhéus. Que bacana, né, Marcos?
Legal, é.
E ele trouxe informações importantes aqui, tá? A gente manda nosso abraço a todo o povo tupinambá, todos os indígenas desse país, os pataxós ranranran. Eu também sou descendente indígena mesmo, né?
Não é porque... Também sou, viu?
Bem perto mesmo. Então, mando meu abraço a todos aí. Eu vou te falar, viu? Acho que os indígenas precisam serem mais valorizados, respeitados no país. De um modo geral, tá? Tudo tem limite, viu, minha gente? Nas duas mãos. 12 horas e 53 minutos. Marcos, tem recadinhos aí, Marcos? Vamos dar uma passada direto no WhatsApp. Dá tempo você ligar e falar conosco ao vivo, 3675-2000. Faz sua denúncia, sua reclamação, deixa aqui sua opinião. E Marcos vai divulgar mensagem de ouvinte.
Boa tarde, Kátia. Marcos, sou o Miriam, do São Domingos, em Ilhéus. Queria que vocês fizessem um apelo para o pessoal, né, para consertar o asfalto, porque essa estrada, chegando em Ilhéus, está uma porcaria, né? O São José mesmo, né? As pessoas têm que ir pela contramão para tentar desviar dos buracos. Isso é lá na zona norte de Ilhéus, né, no início da Ilhéus Uruçuca. Na verdade, Ilhéus todo está um caos, mas essa parte aqui está feia demais, né? Então a gente pede esse favor aí ao governo municipal.
Qual é a parte no São José, foi isso?
No São Domingos e no São José, né, Nália? Aquela parte da zona norte lá, tá bem esburacada, Cátia.
Então tá aí, né, o pedido aí dos moradores. Vamos arrumar aquilo lá, viu, prefeitura? O local. Mais mensagens.
Boa tarde, Kátia. Marcos, preciso da ajuda de vocês, se possível. Meu esposo perdeu a carteira de habilitação dele. Precisa dela para trabalhar. Se alguém achar, por favor, entre em contato no WhatsApp 988-276025. O nome dele é Diego Alves Jesus. Telefone 988-276025. A habilitação do Diego Alves Jesus, Kátia.
Pronto, divulgado. Mais alguma mensagem?
Deixa eu dar uma olhada aqui.
Enquanto isso, a Cauana, por favor, pode acionar o nosso repórter, Coutinho Neto, para fazer a segunda entrada de hoje aqui, tá? Ah, inclusive, o Coutinho Neto mandou um abraço também para o vereador Cláudio Magalhães. Só vi agora sua mensagem, Coutinho, mas está dado um recado, viu, vereador? O nosso repórter Coutinho está mandando um abraço para o senhor, ele te conhece lá do cartório, né? Ele é técnico judiciário, inclusive.
Olha, mais uma mensagem, Cátia, em nome dos idosos do Joia do Atlântico, na zona norte de Ilhéus. A gente pede socorro. Nesse final de semana, ninguém pôde dormir com tanta festa de paredão.
Misericórdia.
É tão forte que chega a tremer tudo dentro da casa. Pedimos socorro.
Que isso, minha gente. Repete o local, Marcos, para ver se a Prefeitura de Ilhéus fica sabendo disso aí.
No assim... Joia do Atlântico.
Tá ouvindo aí, gente? No Joia do Atlântico, muita farra aí, paredão. Negócio complicado, viu, gente? Não pode, pelo amor de Deus, minha gente, não pode aglomeração. Acordem pra vida. Inclusive, lá em Teixeira de Freitas, no fim de semana, a Polícia Militar prendeu 10 pessoas por descumprimento de decreto de prevenção ao Covid. Estavam fazendo farra, né, aglomeração. Então, tinham pessoas entre 18 e 28 anos de idade. E aí, a 87 CIPM, né, da Polícia Militar, prendeu esse povo todo aí. Eu tava vendo um vídeo no próprio Instagram da Prefeitura de Teixeira de Freitas, né? Era muita gente, viu? Olha, gente, tem que ter consciência, né? Porque a aglomeração só é bom pro Covid, neste momento. Bem, nosso repórter Coutinho Neto está na linha, faz a segunda entrada de hoje com mais informações. Vamos lá, Coutinho.
Tá certo, Cátia, muito obrigado. Obrigado também pelo alô para o meu amigo Cláudio, vereador, Cláudio Magalhães. Cláudio, aquele abraço, hein? Saudade. Mas vamos lá, então, circulando com a nossa viatura no Sul, Baixo Sul e toda a Grande Bahia. E começando, infelizmente, viu, com tragédias que ocorreram no último final de semana, envolvendo pessoas que têm realmente conhecimento nas regiões na qual eles estavam atuando. E, infelizmente, temos agora o compromisso de levar até o ouvinte da Gabriela FM aqui no Jornal do Meio-Dia, no setor policial, do que aconteceu no último final de semana. A primeira tragédia, hein? O comandante da 77 CIPM, ele morreu em um acidente de moto. Ele era comandante da 77 Companhia Dependente de Polícia Militar no município de Vitória da Conquista. Esse fato ganhou uma grande repercussão desde o momento que o major PM Nivaldo Góes Oliva Júnior, de apenas 48 anos, morreu na noite do último sábado após sofrer um grave acidente na rodovia Santos Dumont, que é conhecida BR-116, antiga Rio Bahia. É próximo ao município de Cândido Salles, que fica praticamente ali com a divisa do estado de Minas Gerais, na região sudoeste baiano. Major Nivaldo conduzia uma moto que colidiu com um veículo. O registro do acidente foi feito pela Polícia Rodoviária Federal. Colegas e amigos, familiares estão consternados com este acidente fatal que ocorreu na BR-116. Outra tragédia também envolvendo um atropelamento. Essa fatalidade acabou tirando a vida de uma das pessoas mais ilustres do município de Itambé. Quem não conhece Itambé, passando Itapetinga do Pará da Conquista, ali às margens do rio Verruga. Este acidente aconteceu na manhã de ontem, domingo. Olha, as informações são as seguintes. O empresário José Queiroz da Silva, ele era proprietário do comercial Queiroz e ele tinha 89 anos de idade, muito tradicional no município de Itambé. O seu Queiroz, como era carinhosamente conhecido na cidade, ele foi atingido por uma caminhonete que estava dando marcha ré. O seu Queiroz estava na rua Rui Barbosa por volta das 8h30, no centro de Itambé, tomando aquele solzinho, quando de repente ele foi atropelado. De acordo com informações, o seu Queiroz estava sentado em um banco na calçada, na porta de estabelecimento, onde inclusive o Marcos e Kátia e você do JMB, eu conheci esse antigo hotel Toca da Paca, já fiz refeições lá na década de 90, quando transmitia futebol nas emissoras daquela região. Aí o seu Queiroz, ele foi atingido por uma caminhonete Hilux que estava sendo conduzida por uma mulher de placa policial de Salvador, mas ela não teve a identidade revelada pela Polícia Militar, que esteve no local para registro de ocorrência e medidas, e também tomar as medidas cabíveis sobre este caso. Também aconteceu uma tragédia sobre atropelamento aqui em nossa região. Um adolescente identificado como José Sampaio, que praticava skate, ele foi atropelado no centro de Piauí ontem por volta das 18 horas. Ele acabou vindo a óbito através da gravidade dos ferimentos e faleceu na própria unidade do SAMU. Profissionais do SAMU tentaram por diversas vezes reanimar a vítima, mas sem êxito. O skatista, de apenas 17 anos de idade, era muito conhecido e era filho de uma cabeleireira da cidade de Piauí. Conforme as informações, o skatista desceu a avenida no centro da cidade quando se chocou com um automóvel modelo Gol de cor vermelha. Um homem se apresentou à polícia como sendo o condutor do veículo, mas diversas pessoas no local afirmaram que o carro era conduzido por outra pessoa, um jovem ainda não identificado. Testemunhas e o proprietário do veículo não prestaram depoimentos na delegacia. Ou seja, será que este fato, o proprietário do veículo, quis encobrir algo de errado? Infelizmente, uma vida acabou sendo ceifada. Em Santo Antônio de Jesus, é côncavo baiano, o jovem de 19 anos de idade, ele foi assassinado na madrugada de ontem, domingo, identificado como Israel Tauan Silva Souza. Estava no loteamento Viva Melhor, que fica próximo ao hospital regional em Santo Antônio de Jesus, quando foi atingido por vários disparos de arma de fogo. O jovem foi atingido principalmente no peito, com disparos, e depois ele foi arrastado até uma construção em outro loteamento, no loteamento do Cilar. O corpo foi removido pela equipe do DPT para o Instituto Médico Legal para ser necropsiado. Olha, a violência continua alta no município de Santo Antônio de Jesus. Este é o 19º homicídio registrado naquele município apenas no ano de 2021. Para fechar aqui, hein? Passar régua, o homicídio consumado aconteceu na cidade de Teixeira de Freitas ontem, domingo, por volta das 22 horas. Policiais militares das 87 CIPM preservaram a cena no crime. De acordo com o que foi informado, dois criminosos chegaram em uma motocicleta quando o motorista do caminhonete Amarok, Carlos Roberto dos Santos, de 49 anos, trafegava naquele local. Ao se aproximar do veículo, a dupla começou a atirar por várias vezes. A vítima foi atingida e veio a óbito. Os criminosos fugiram sem deixar pistas no local e a polícia já começou a investigação. Voltaremos amanhã com novas notícias de polícia aqui no seu Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho. Obrigada, tá? Pelas informações. Você retorna na edição de amanhã com mais notícias para nós. Bem, nós vamos finalizar aqui o programa, vamos direto ao Noticiário Nacional com informações para os nossos ouvintes. De economia, Marcos Bezerra entende.
Pouquinho,
né? Ele estudou economia, viu, gente?
Eu queria saber mais, para ter mais dinheiro sobrando.
O Marcos traz a informação para nós, por gentileza, que a economia cresce 1,7% em fevereiro, diz o Banco Central.
A atividade econômica cresceu 1,7% em fevereiro, segundo o indicador IBCBR do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira. O índice permaneceu acima dos patamares observados antes da pandemia de Covid-19 e é maior desde maio de 2015. O presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, afirmou recentemente, durante eventos dos quais participou, que os indicadores mais recentes apontavam para a retomada em janeiro e fevereiro, mas que, a partir de março, os números mostrariam os efeitos do agravamento da pandemia e de novas medidas de restrição no setor real. O índice é medido em pontos e chegou a 143,24 no mês. A variação percentual foi maior que a registrada em janeiro, 1,25%. Antes, o Banco Central havia divulgado que a economia cresceu 1,04% no período, mas a série é revisada mensalmente. Em janeiro de 2020, o índice era de 139,06 pontos e foi a 139,98 em fevereiro. A partir de então, a atividade começou a cair. Chegou ao menor nível em abril, com 119,83 pontos. O dado foi calculado com ajuste sazonal, que remove especificidades de um mês, como número de dias úteis, para facilitar a comparação com outros períodos. Após o início da pandemia, o fechamento dos comércios e o distanciamento social afetaram a economia. Com a reabertura e flexibilização das medidas restritivas, a atividade entrou em ritmo de recuperação, que deverá ser novamente impactado com a nova rodada de lockdowns. No acumulado dos 12 meses terminados em fevereiro, houve queda de 4,02% no indicador.
Está aí, né? Então, o crescimento da economia em fevereiro, né? Segundo o Banco Central, 1,7%. Bem, atenção você aí que vai receber o auxílio emergencial. A Caixa Econômica Federal iniciou ontem, no domingo, mais uma etapa de pagamentos do Auxílio Emergencial 2021. Beneficiários nascidos em junho irão receber os recursos nas contas poupanças sociais digitais referentes à primeira parcela do programa. A partir destes dados, os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de 1 milhão de lojas comerciais. Os beneficiários também podem pagar contas usando o Caixa Tem na rede lotérica de todo o Brasil. E aí a central telefônica 111 da Caixa Econômica, viu, para quem precisar de atendimento, funciona de segunda a domingo, de 7 da manhã às 10 da noite, e está pronto para atender os beneficiários do auxílio emergencial. Além disso, o banco disponibiliza ainda o site auxilio.caixa.gov.br. Pelas regras comuns, pela medida provisória 1039 de 2021, o auxílio será pago às famílias com renda mensal total de até 3 remunerados, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo, tá bom? Bem, a gente vai finalizar aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 19 de abril, e foi um oferecimento da rede UniFTC. Nota Enem, o vestibular também, você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo o curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá, Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Marcos Bezerra, boa tarde para você, boa tarde a todos os ouvintes. Até a edição de amanhã, terça-feira, se assim Deus nos permitir. Até lá.
Sim, até amanhã, Kátia, para você, grande abraço. E para você, ouvinte, que acompanha o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho, o Pagode Brasil. Às 2 tem o Tony Café.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.